Você está ouvindo Temática. O que acontece é assunto.
Horas e 37 minutos, 12 graus a temperatura. Hoje o Temática no seu segmento painel falando sobre o amor à pátria. Estamos há três dias para o dia... Nossa, a matemática agora pegou forte, né,
Fernanda? Verdade!
Hoje é dia 4, nós estamos há 3 dias, né? 3 mais 4, 7. Ao dia 7 de setembro, Independência do Brasil, que é feriado. Muitas pessoas até estavam comentando agora fora do ar, né? As pessoas não têm ideia, mas eu tenho certeza que no Brasil, se a gente fizer uma pesquisa agora, muitas pessoas não sabem o significado do feriado de 7 de setembro, né? Uhum. E, infelizmente, isso é algo real, é um fato. A Independência do Brasil, feriado em que se celebra a emancipação brasileira do Reino de Portugal. O Dia da Independência do Brasil se comemora no dia 7 de setembro, lá 1822, e continuamos, obviamente, a lembrar dessa data. Nesta semana, as escolas, elas falam muito mais sobre a história da independência. E a Fernanda estávamos comentando agora no intervalo, junto com o Marcos, a importância de 7 de setembro, né, Fernanda? Vou voltar de novo à nossa época de criança. Como era maravilhoso a semana de 7 de setembro. Verdade. A gente nem dormia direito de ansiedade para desfilar na Sinimbu. Até daqui, Marcos?
Sou de Caxias.
Desfilava, né?
Desfilava, né? Desfilava.
Da banda, fazia aquelas
isso,
coisas.
Até eu até me lembro de 1972, né? Nos 150 anos da independência, né? Eu desfilei vestido de Dom Pedro I.
Olha,
isso, né? Foi uma grande festa aqui em Caxias, né? Eu me lembro, assim, né? E é isso que a gente tem que buscar. Mas daí o que falta? Muitas vezes também a gente fazia, a gente tinha essa preocupação, mas a gente tinha preocupação para a gente conhecer um pouco mais da história do Brasil. É, a gente, eu sempre digo assim, a gente precisa ter os nossos heróis. Nós precisamos ter os nossos heróis. A gente precisa querer ser parecido com os nossos heróis, sabe? E a gente volta naquela questão de que a gente sempre fala mal do Brasil. Dom João VI veio para cá, todo mundo fala que Dom João VI era maluco, era não sei, mas ele teve uma visão muito grande de fazer, de querer trazer o reino para o Brasil. Né? Mas
e ele deu a volta em Napoleão, coisa que outros países não conseguiram. Muito, né?
Mas do que o pessoal fala? Sempre que ele andava com uma coxa de galinha no
Sim,
Brasil.
Sim,
é
isso.
Exatamente. É o
homem
dele de
comer. Ah, isso aí.
Fernanda, por que se perdeu essa história toda? Se deturpou um pouquinho, né? Porque tu que fez história sabe mais ainda que os livros, às vezes, fantasiaram e deturparam muitas coisas, de repente.
É que, na verdade, em história, o que acontece? Tu precisa ler muito, estudar muito e acaba descobrindo, às vezes, um pouco disso tudo, né? Então, e a história, ela vai mudando mesmo, porque vão descobrindo fatos novos, fontes novas de pesquisa, e aí tu vai descobrindo mais coisas. Porém, a questão específica do 7 de setembro, da questão da independência, ela tem, sim, um fundo de como aconteceu a nossa independência. Se tu for comparar com alguns outros países, teve muita luta e participação direta do povo nessa luta. Então, assim, lá meu tataravô morreu lutando pelo meu país, ou não sei quem. Na nossa independência, não é que não houve lutas, né? Porque às vezes se cai também nesse erro de dizer, não, a independência foi tratada lá de gabinete e o povo só, a gente está independente. Não é assim. Ela teve algumas lutas, mas foi pouco. E uma outra coisa bem importante que eu acredito dentro desse contexto todo é como que o Brasil era visto. O Brasil é um país de extensão territorial muito grande. Uhum. Então, hoje já é difícil algumas coisas porque nós somos, os usos, os costumes, a fala, é tudo diferente às vezes quando tu muda um pouquinho de estado e às vezes aqui do lado, aqui em Santa Catarina ou alguma coisa assim. Na época, o que se via como, por exemplo, Tiradentes, toda aquela, né, situação, o que era? O que, que eles queriam? Era a independência de Minas Gerais. Eles não tinham uma visão de independência do país.
País todo.
Não tinha como. Se hoje, com todos os meios que nós temos como visualizar o tamanho do nosso país e fazer a união acontecer mais fácil. Mas imagina naquela época, tu ter um território deste tamanho, onde as pessoas precisavam caminhar pelo território, desenhar o que estavam vendo, sair com o navio lá de longe para visualizar um pouquinho o contorno. Não tinha como tu fazer a visão do todo. Então, tu enxergava isso aqui. O quanto que tu conseguia te distanciar do lugar que tu morava na época? Era muito pouco. Então, tu ia lutar por aquilo que tu conhecia, por aonde tu vivia, com os teus, com o teu grupo, com os teus pares. Era isso. Então, não é que não se amasse ou não se queria. Não é nada disso. Isso. Mas dentro do contexto histórico da época, era o que se via. Então, essa coisa de independência do país inteiro era mais difícil de acontecer. Então, como não houve toda essa mobilidade, como não houve tanta luta, tanto envolvimento do povo, e quando nós acabamos negociando muita coisa com a nossa independência, né? Assumindo dívidas que não eram nossas, enfim, todo aquele início, ele gerou, sim, um sentimento que acabou já desde lá nos afastando um pouquinho desse sentimento de pertencimento, né? Então, assim, acredito que ali é aonde iniciou, talvez, essa coisa da gente não ter tanto dentro de nós, assim, dentro de cada um de nós, essa questão mesmo profunda de se sentir pertencente. Eu lutei, minha família, isso, aquilo, né?
Isso, e tu vê que isso acontece muito no nosso estado. Que aqui nós nos sentimos gaúchos.
Sim.
Né? E daí o que acontece? Tu pode ver.
Às vezes, me desculpa, Marcos,
com
até
um sentimento maior do que exatamente. Exatamente.
Isso me deixa muito chateada, isso, sabe?
Porque tu pode ver que quando a gente canta o hino nacional, né? A gente canta ele normal, né? O pessoal, mas assim, quando vem, quando é cantado o hino rio-grandense, assim, o pessoal grita, ele
e
se
inflama.
Sabe a letra. Exatamente. O único estado da federação que sabe a letra. Sabe
exatamente
cantar, né? Então isso demonstra que é aquela coisa assim, o amor que tu tem pelo aquele teu solo, pela tua cultura, né?
Exato.
Porque a gente, né, que tudo isso, né? E às vezes, como tu falou lá, né, quando nasceu a nossa pátria, né, que a gente nasceu ou começou a existir a partir do dia 7, né? A partir daquele momento nós éramos Brasil, né? E isso realmente, né, nós não temos esse legado que tu falaste realmente, né? E vem bem ao contraponto do Rio Grande do Sul aqui, né?
É, porque tu vê, mesmo o Rio Grande do Sul nós perdemos, né? A Revolução nós perdemos. Mas...
Nós, eu sempre digo, né? O pessoal diz, não gosto que eu fale isso, mas a gente comemora uma guerra que a gente perdeu.
Exatamente. Mas aí, por que nós comemoramos? Porque a gente se sentiu pertencente aqui.
Exatamente,
né? Nós temos raízes de tudo isso. Então, a gente se sente pertencente. Bom, vamos comemorar mesmo tendo perdido.
Isso.
Né? E agora, já a questão do 7 de setembro foi diferente. Então, talvez ali seja...
Com certeza.
Mas nada que não possa ser... trabalhado,
com certeza. Né? Eu acho que já foi um pouquinho,
incentivado.
Viu? Já foi, sim.
Exatamente.
Inclusive, comparando hoje, século XXI com o século XX, por exemplo, os brasileiros que saíam trabalhar fora, iam para os Estados Unidos, por exemplo, eles não falavam bem no Brasil, eles não sabiam que nós exportávamos laranja, eles não sabiam que nós temos uma agroindústria muito forte, eles não sabiam que a nossa cultura, a nossa música, o nosso telejornalismo, o nosso jornal é muito forte. Hoje em dia as pessoas falam isso.
Isso.
Hoje em dia as pessoas enaltecem a força do trabalho do brasileiro, tanto que não precisa nem enaltecer, eles provam lá fora, né, isso. Então, acho que pouquinho, mas mudou. A opinião dos nossos ouvintes através do nosso telefone também, 3220-9400. O Júnior Cunha, do bairro São Pelegrino, diz o seguinte: não é verdade o que a painelista falou sobre o SPB, pois eu estudei no colégio e não há nenhuma interação com o regime militar da época, mas apenas eles exaltavam o amor à pátria. Eu me perdi. Tu fez algum comentário de USPB?
Não, eu coloquei que todas estas disciplinas, elas tinham, não era só esse cunho, uhum. né? Elas tinham outra coisa por trás e, claro, muitas vezes a gente também nem sabe o que está acontecendo ali no momento. Tu vai, o que que tu sente, ainda mais como aluno? Que estão realmente enaltecendo a tua pátria.
Sim.
Como ela foi criada, ou por quê, ou qual o objetivo que tem por trás, muitas vezes nós não sabemos, né?
Sem dúvida. A Ilse Gruber, do Centro, cantar o hino, levar a bandeira e desfilar são atos de civismo e patriotismo. É algo muito maior e se revela através das ações diárias. Bom dia. Obrigada, Ilse. Ivanir Paza, de Ana Rec, amar a pátria é respeitar a natureza, respeitar os professores, pois são eles que nos ensinam a amar a pátria através do hino, amar todas as crenças e defender a nossa pátria. Falou tudo, Ivanir.
Acho que é mais verdade, bom, né? Isso aí,
eu acho mesmo. É procurar fazer o certo.
Uhum.
Fazer o bem. É só, se tu fizer o certo, né?
Não adianta tu dizer eu amo o Brasil e sair xingando negro, sair cuspindo no gay, sair
exato.
Coisas. Isso aí não é amar a pátria, né?
Exatamente.
Não, porque
exatamente.
Essas pessoas compõem a nossa
exatamente.
Pátria.
Exatamente,
né?
É a nossa nação, né?
Uhum.
Exato, né? Eu vejo que nós também temos que nos perguntar assim, o que, que nós podemos fazer
exatamente.
Pela pátria. Né? Porque cada um num determinado momento da sua vida, na sua faixa etária, na sua classe social, ela tem condições de fazer algo pela pátria.
Uhum.
Né? Talvez não seja necessário, porque a gente vive ainda, né? Nunca se sabe, né? Em momentos de paz, mas assim, ó, a gente recorda, por exemplo, o conflito mundial em 40, na década de 40, quantos jovens se voluntariaram.
Uhum.
Né, para ir combater em nome da liberdade, em nome do Brasil, defender o Brasil, por um fato que foi um torpedeamento de uhum. navios na costa do Rio de Janeiro, na costa do Nordeste, né? E pessoas aqui do Brasil, daqui do Rio Grande se sensibilizaram e foram. Será que nós estaríamos preparados para fazer isso hoje?
É.
Né? Sabe, assim,
de livre espontaneidade.
Exatamente, né? Porque a maioria foram voluntários, né?
Uhum.
Né? A gente tem aqui um emblemático, o senhor Arioli, que eu sempre digo, para mim é um herói, é isso que eu digo, ter uma referência com uma pessoa, né? A gente muitas vezes, eu vejo que o atleta de futebol ele pode ser um ídolo, mas não um herói.
Né?
Uhum. É.
Não um herói, confundem muito isso, né?
A participação dos nossos ouvintes pelo Whats. Nossa audiência hoje, eu vou te dizer, hein, vocês estão fazendo sucesso.
O assunto, né?
O assunto é interessante e muito preocupante, acima de tudo. Uhum. Por isso que a gente não pode
isso
deixar.
Já mostra que o pessoal está pensando
dúvida,
né, diferente em relação,
exatamente.
Já está vendo a pátria diferente.
Podemos fazer a mais pela nossa pátria.
Uhum.
É uma frase que a gente tem que acordar todos os dias e pensar, né, Marcos e
Fernando? É verdade.
O Cláudio Dariva, ele é subprefeito do Desvio Risso, ele diz o seguinte: bom dia, bom programa, como todo que é realizado na tua rádio. Ótimo tema abordado nos dias de hoje, parece que não se dá muita importância para essas comemorações. A semana e dia da nossa amada pátria. Lembro do meu tempo de colégio, como era levado a sério e se hasteava a bandeira. Às vezes, parece que se está deixando um pouco de lado a história do Brasil. Cláudio, obrigada pela tua participação. Então, vocês vejam que o sentimento é parecido, né, dos nossos ouvintes também.
Uhum.
Acho que todo mundo tem ciência da fase que estamos vivendo, mas é interessante também a gente tirar do nosso pensamento, do nosso desejo e agir, né?
Uhum.
Acho que é isso importante também, Marcos.
É verdade, né?
E vocês fazem parte, como voluntário da Liga, nas tuas andanças... Tu sente essa vontade da criançada de participar mais?
Com certeza. Tu sabe que quando tu vai nas escolas, assim, tu vê como eles têm aquele orgulho, eles se preparam para fazer uma apresentação, porque a gente vai leva essa mensagem para eles, né? E eles também, eles ficam se preparando, sabendo que naquele dia nós estaríamos lá, né?
Uhum.
E daí eles ficam se preparando, e a gente sente como eles estão orgulhosos com o momento, né? Porque eu acho que a gente tem que interagir com eles e incluir eles, mostrar aquela nossa ida, nada mais é do que mostrar de que a pátria está indo até eles, né? Naquela concepção deles, está indo lá o pessoal do exército, através da banda, do terceiro grupo, vai o pessoal da brigada militar, a guarda, todo o pessoal do trânsito, o pessoal da Secretaria de Saúde, Secretaria de Educação, Esporte e Lazer. Então, nesse momento a gente está indo lá e eles se sentem que eles pertencem à estrutura toda, né? Dentro daquela concepção da idade deles, né? Que a gente, o nosso projeto que a gente tem pela Liga vai até os 12 anos, né? Mas eu acho que a gente pode incentivar, por exemplo, aquilo que eu estava dizendo assim, vamos, dentro da possibilidade, se você é empresário, colocar uma bandeira na frente da tua empresa.
Esse é o projeto que vocês estão trabalhando.
A gente está começando com esse projeto. Posso falar um pouquinho da Liga, assim,
Fernanda,
ó?
Com certeza.
Falar um pouquinho da Liga para o pessoal entender o que, que é a Liga.
Sim.
A Liga de Defesa Nacional, ela foi fundada em 1916. Olavo Bilac, naquela época, ele identificou que havia uma necessidade de alguém patrocinar, incentivar um sentimento cívico, uma brasilidade. E ele fundou a Liga de Defesa Nacional e desde aquele momento o objetivo sempre foi esse, né, levantarmos uma bandeira do civismo e do patriotismo. É natural que no decorrer dos anos, até eu faço uma pequena meia-culpa aqui, né, em Caxias, a Liga ela sempre teve uma questão muito pátria, né? A gente, na década de 40, trocou um pouco de história, né? Através, foi um movimento...
Ligado ao militarismo.
Exato, a gente... O que aconteceu com o conflito com o Eixo, né, contra a Alemanha e a Itália, a Liga foi uma das que incentivou e patrocinou a troca do nome da nossa praça. Mas era um momento histórico, né? Nós estávamos em guerra contra uma Alemanha e contra uma Itália, né? Mas nós sempre trabalhamos com civismo e patriotismo, né? Então nós temos o projeto de colocar bandeiras em empresas, viabilizar. A gente, uma vez por mês, dentro da possibilidade, nós vamos nas escolas levar uma mensagem de civismo, patriotismo, né? A própria Corrida do Fogo Simbólico da Pátria, que foi criada em 1937, a primeira corrida que houve, que é levar a chama, a centelha da pátria, que é distribuída, que é entregue em cada município na Semana da Pátria, é uma responsabilidade, é uma criação da Liga de Defesa Nacional.
A nossa chegou sábado passado.
A nossa chegou quinta-feira, não essa que passou, a outra.
A outra
se
já.
Se não me engano, foi dia 28, se eu não me engano. Não, dia 28 não. Foi numa quinta-feira. Foi há uns 15 dias atrás ela chegou aqui.
Ah,
ela...
não, no final de semana foi aberta oficialmente a Semana da Pátria.
Isso, então no sábado teve no Enxutão, um fogo de conselho que estava a cargo das meninas das bandeirantes, né? Isso, então essas são algumas das atividades que a gente faz, sempre valorizando os símbolos nacionais, porque se entende, a gente sabe, né, que tanto o hino, que são os mais conhecidos, né, o hino e a bandeira, né, lógico, junto com o brasão e com o selo, né, mas principalmente o hino e a bandeira, eles materializam, né, a presença do Brasil. Né? Então a gente procura incentivar o uso dele, tanto nas escolas, nas empresas, em casa. Né? A gente tenta, quem precisa, quero comprar uma bandeira, alguma coisa assim, para ter a bandeira. Né? Porque a gente vê que se a gente for fazer um cálculo aí, que se vende mais do Inter ou do Grêmio, a gente perde de...
com certeza. Né?
Pior que o 7-1.
Que pena. É verdade.
Isso mesmo, né?
Mas são essas ações que fazem e vão continuar fazendo a diferença. Tem que ler mais recados aqui. A Gabriela, ela é prof também, ela diz o seguinte, Gabriela Graff. Bom dia. Assunto bem importante. Precisamos dissociar o Brasil da política. O nosso país é uma nação linda, rica e cheia de oportunidades, de um futuro promissor. A política que estraga e faz um sentimento contrário. Vamos amar o Brasil e despertar em todos esse sentimento puro e incondicional de sermos brasileiros. Nossa. Obrigada, Gabriela.
Muito bom.
Eu só diria o seguinte, eu acho que não é a política que estraga, são os maus políticos.
Os maus políticos.
Porque a gente precisa da política. A gente precisa da política,
de uma forma,
né? Exatamente, né?
Temos que ser políticos.
Mas muito boa colocação dela.
A Martins, lá do Vinhedos, diz o seguinte, eu amo a minha pátria, na minha... juventude, sempre participei no desfile da pátria, representando a minha escola, ela encheu de bandeirinha do Brasil. Devemos honrar a nossa pátria. Obrigada, Irma. Tenho aqui, através do telefone que a Fátima passou para a gente já, a Tânia Trintinaglia, do bairro Pio X, diz o seguinte: é a primeira vez que eu estou de luto ante a falsidade e a hipocrisia do momento, quando eles, não sei quem ela se refere, eles falam pátria amada com a mão no peito. É o primeiro 7 de setembro que eu me sinto ilutada. Eu sinto a minha nação suja de sangue e de mentiras. Eu sinto que deturparam totalmente o sentido de amar a pátria. Amar a pátria é o amor pelo seu povo, independente de qualquer coisa. Bom dia. O sentimento da Tânia, lá do bairro Pio X. Então, vejam que as pessoas têm muito forte, né, a noção de que realmente o amor à pátria foi deturpado. Acho que isso é fato, né?
Sim.
Acho que dá para se concordar nesse
sentido. É o que a gente falou desde o início, né? A gente precisa separar essa questão do que... porque o que a gente volta à questão humana, né? Mesmo dentro da política, não é a política é necessária, são as pessoas, de repente. Só que, mais uma vez, nós temos que lembrar que nós votamos, né?
Isso.
Então, isso é muito
essas
importante
lá
que a gente lembra.
Né?
E, assim, não é só... Não vamos aqui fazer nenhuma apologia política, né? A um lado ou ao outro.
Não é,
porque, na verdade, se a gente for ver, assim, desde que terminou a ditadura, quantas vezes nós votamos e quantas vezes ainda estamos tendo, precisamos aprender. Ainda é muito novo para nós a questão até de votar e como organizar isso.
Tanto que aqui no Brasil ainda o voto é obrigatório.
Exato.
Exato, porque senão talvez não iria ter...
Provavelmente, né? Não teria quórum.
É. E a questão, assim, realmente nós temos que aprender a separar. Então, assim, não importa se é de direita, se é de esquerda, de centro, acho que nem mais existe hoje, tá difícil, né, da gente colocar isso, né?
Porque a Fernanda disse, é 8,80 hoje em dia, né?
E aí a gente tá meio que misturando muito as coisas, e até como o Marcos falou antes, né, quando a gente conversava no intervalo, na questão do próprio símbolo da pátria, né, as cores da pátria, a bandeira da pátria, que acabou agora com toda essa movimentação política que aconteceu, acabou também sendo levada ou vista mais...
Ela foi incorporada por um segmento da sociedade,
exatamente,
né?
Exatamente, e aí o outro segmento acaba... Então, assim, é isso que nós precisamos separar realmente, assim. O que que é a nossa pátria, o que que é meu dever como cidadão, e o que que é realmente de questões políticas ou governamentais que de algumas pessoas ou de alguns segmentos que podem não estar sendo, assim, bons nesse momento.
Eu volto a dizer, né? Pátria é uma só.
Exato.
Né? Governo, ele vem, vai. Nem sempre o governo que pode estar no município, no estado ou no Brasil é o que a gente gostaria.
Tudo,
né?
Na vida é um ciclo.
Exatamente, rápido, exatamente. Né? Mas a pátria sempre, eu sempre digo, a pátria é aquela que recebeu nossos ancestrais, né? Os imigrantes, continua acolhendo os imigrantes, né?
Nossa,
é onde nós vamos descansar, né? Onde nós vamos, né? É a que nos dá o sustento, né? Então a gente não pode, né, confundir uma coisa com outra, né?
E nós, ontem à tarde, na escola, a gente acabou conversando sobre essas coisas na hora do intervalo dos professores, e assim veio...
Não se usa mais falar recreio, né, Fernanda?
Ah, recreio é uma coisa muito antiga que não me pertence, porque, como eu disse, eu tenho 28 anos.
Eu sou do recreio e da merenda.
Nossa,
nós
lancheira.
Somos um sozinho aí, nossa, agora sim, a gente foi
feio. Agora foi feio, vai. Mas, enfim, nós ontem conversávamos justamente sobre isso. E tinha uma prof junto que ela, o namorado dela é dos Estados Unidos, e ela, então, vai muito seguido para lá.
Uhum.
E ela colocava, né? E eu falei para os alunos também, nós gostamos de imitar muita coisa dos Estados Unidos.
Nossa,
né?
A gente adora.
É um produto, enfim, que esse eu uso. Isso é uma maravilha. Sem muitas vezes consciência ou reflexão em cima, mas, enfim. E ela colocou, lá, praticamente a maioria das casas tem a bandeira dos Estados Unidos hasteada em frente à sua casa, e eles amam aquilo. Eles cantam o hino de frente para trás, de trás para frente, eles não se envergonham pelos símbolos, né?
Pelo contrário.
E se a gente for analisar historicamente também, os Estados Unidos também têm muita coisa errada,
sem dúvida.
E eles sabem. E o governo deles, no momento, também está sendo um momento para eles, assim, que eles estão bem divididos, né? Uns amam, realmente, outros odeiam, enfim, aquela coisa toda. Mas eles não estão misturando. Eles continuam acreditando na pátria deles.
Eles têm lá um insano, desculpa, Trump, se ele estiver me ouvindo, pode me processar, mas que eles vão deixar de amar os Estados Unidos.
Exatamente, então assim,
então, se entrasse o Haddad, eles tinham que amar, e como entrou o Bolsonaro, tem que amar igual, só que tem que fazer alguma coisa para que a coisa dê certo, não importa.
Tu sabe que eu, aproveitando essa questão dos Estados Unidos, né, que eles amam, tu sabe que eu vejo que a nossa legislação, ela é um pouco dura no uso dos símbolos nacionais. E isso não permite que se use muito facilmente esses símbolos.
Sim, isso é verdade.
Encerrando, né? Uhum. Mas assim, ó, por exemplo, a gente não pode estilizar a bandeira. Uhum. Eu acho que é um. Assim, é lógico, a gente tem que cuidar para não usar a bandeira nacional na sunga.
Sim.
Né? Mas assim, mas a gente poderia estilizar um pouco mais a bandeira, senão a gente...
Uma forma de incentivo.
Exato, porque senão tu fica usando a bandeira dos Estados Unidos na camisa da Inglaterra e assim por diante.
Eu ficava conversando com... Viu por que não tem uma terceira pessoa hoje? Entenderam agora?
Porque nós falamos demais.
Não, super produtivo o nosso programa. As pessoas participando, já agradeço aqui de antemão todas as participações pelo WhatsApp, pelo telefone. A gente vai falar mais vezes, não só na semana de 7 de setembro, né? Acho que a gente vai voltar a falar mais vezes aqui desse tema tão importante. Hoje, falando sobre o amor à pátria, conosco aqui a Fernanda Vargas, ela que é coordenadora pedagógica do Caminho do Saber, e o presidente da Liga da Defesa Nacional, Núcleo Caxias do Sul, Marcos Tronca. Gente, muito obrigada. Obrigada ao Matheus na mesa de áudio. Obrigada aos nossos ouvintes. Vem chegando aí a atualização das notícias da manhã de hoje, 4 de setembro de 2019. Bom dia.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.